O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Pedro Alves está aqui. Rapaz, essa Champions League, eu tava vendo, ela já começa rasgando, né? Não é à toa que é a maior competição de clubes do planeta, porque de cara hoje tem um tal de Real Madrid e PSG.
O famoso jogo dos lesionados.
Meu amigo, né? Tem muita gente.
Tem Real Madrid machucada. Muito desfalcado, PSG também.
Muita gente desfalcada, mas de cara esse jogão, né? É um jogão. Como tivemos ontem algumas boas partidas. Eu não gostei do Barcelona e Borussia, não. Sei que foi um jogo...
Foi um jogo meio calmo, meio frio.
Ficou devendo.
Mas o Borussia Dortmund jogou muito melhor que o Barcelona.
Foi.
Salvou, teve um pênalti que pra mim deveria ter voltado, que o Ter Stegen se...
Mas hoje...
Avançou muito no pênalti. Aí...
Olho nos jogos de hoje aí. Já a gente fala um pouquinho mais. E no palpite, a gente vai palpitar aqui do jogo de hoje pro pessoal que já aposta aí na betsport.com apostar com a gente também. Ralf e Roberto já aqui comigo pra gente debater o programa. Roberto, Ralf, eu tava falando aqui e comentei, quero ver a opinião de vocês também sobre essa Copa do Brasil. Muita gente olha o jogo, a disputa lá, esquece do que é principal hoje nessa Copa do Brasil, que é a receita que ela oferece. Ela oferece a maior premiação do Brasil, né? Eu acho que no continente sul-americano não tem outra competição que pague tão alto, né? Eu digo não só ao campeão e o vice como hoje, 52 milhões ao campeão, 21 ao vice, como o que você vem acumulando fase a fase, porque cada fase ganha uma receita, né? Ganha uma graninha. O campeão mesmo, se ao término, vai levar 70 milhões no total.
Não, 70 se ele pegar. O ano passado, o Cruzeiro foi 61 milhões e 900 que o Cruzeiro pegou, porque já entra nas oitavas de final, né? Aí já pega uma quantidade menor de jogos.
Entra na terceira, na
deu 69 milhões, aliás, 61 milhões e 900 mil para o Cruzeiro. Esse ano, a CBF
como aumentou
subiu,
2019,
subiu R$2 mil para o prêmio
pode
do campeão.
O campeão pode receber 70 milhões, ao final, somando tudo.
Porque esse ano tudo, foi, né? Mais dinheiro, né?
Todos
é
nós.
Olha, o vice-campeão leva 21. Hoje ainda. Aliás, os dois entram em campo, cada um já com 21 milhões assegurados.
Pra você ver.
Agora, o vencedor ver, da competição aí vai para 50.
Eu quero dizer o seguinte: a gente fala tanto de cota para disputar uma competição inteira de 38 rodadas. O Sport, por exemplo, tá ralando para receber os 5 milhões e 600 da Globo para jogar a Série B. Num jogo, o vice pode levar 21 milhões.
Eu acho que esse presidente da CBF.
É o triplo, né?
Esse presidente da CBF vai melhorar o campeonato nacional. Porque foi ele que conseguiu vender por 300 milhões direitos de transmissão para a TV. Então, 300 milhões a Copa do Brasil. Com esse dinheiro, ele pode pagar, evidente, esses valores que a gente acabou de anunciar. Agora, o Campeonato Nacional já está vendido há mais tempo. Eu acho que não pode mudar nada nos valores. Mas quando o contrato chegar ao fim, seguramente que...
Não, vai vender bem.
Ele vai fazer.
Mas eu quero trazer a discussão
para... revisão.
Eu quero trazer a discussão para os nossos clubes. Porque, por exemplo, essa Copa do Brasil, cheia de dinheiro que a gente disputou aí, nós... Foi vexatória. De início já para o Sport, que caiu no primeiro jogo com o Tombense.
Não, quem mais tirou dessa Copa foi o Santa Cruz.
Aí o Santa foi quem mais avançou, né? Primeiro ruim pegar... Santa e Náutico se pegaram já na segunda fase. Já foi ruim esse confronto, né? Mas mesmo assim dividiram a receita, cada um ficou com a metade e o Santa avançou. Porque passou nos pênaltis até, não foi o jogo?
Foi.
Foi nos pênaltis.
Foi.
Avançou o Santa Cruz, que também não passou da terceira fase.
Sim, mas a terceira fase para o Santa Cruz deu condições de separar um dinheiro para aguentar o pagamento até agora, quando o time saiu da competição. Em parte veio daí a grana para o Santa Cruz pagar os salários em dia.
A última conta dele foi o quê? 1.400.000?
Foi
aquele que pegou?
Acho que foi.
1.450.000, né?
O Santa Cruz saiu com o Fluminense, não foi?
Foi.
Ganhou de 2-0.
E no jogo que jogou bem aqui, né?
E ganhou de 2-0, não foi?
Ganhou aqui.
Podia ter feito 3.
Mas foi nos pênaltis também, não foi?
Nos pênaltis. Terminado nos pênaltis. O goleiro lá do Fluminense
não,
pegou...
O Santa Cruz, ele no jogo com o Fluminense, Santa Cruz tornou-se acreditado a partir dali pela reação que o time apresentou.
Veja que é o mata-mata, o comportamento do time num jogo só do que o Santa foi na reta final, no restante do campeonato. É,
depois não reeditou aquilo, aquela coragem. Aquela
ainda era Leston, viu? Ainda era com o Leston Júnior. Aquele time que apresentou aquele futebol diante do Fluminense era o Leston. E o Santa, se vai à quarta fase, Ralf, ele ia ganhar, além do 1 milhão 450 da outra, mais 1 milhão e 900, mas quase 2 milhões se vai à quarta fase.
É uma Copa que dá dinheiro.
Dá dinheiro, Roberto. Dá dinheiro. Resolve um clube que está na Série C.
Olha.
Mas resolve a receita até o fim do ano.
O que eu extraí dessa Copa, e há pouco tempo atrás eu falei aqui, meio-dia, o que eu extraí dessa Copa foi o exemplo da equipe do Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná, em 94, ele era um time inferior aos nossos aqui. Inclusive. Então, dali para cá, seguiu uma trilha que se sustentou naquilo que traçou no planejamento e, ganhando hoje esse título, já se insere entre os grandes clubes brasileiros.
Você falou 94, sabe o que aconteceu em 95? Eu estava em Caruaru, eu era na Rádio Jornal Caruaru. O quadrangular decisivo da Série B, Roberto vai lembrar: Coritiba, Atlético Paranaense, Central e Mogi.
E Mogi Mirim.
Mogi Mirim. Eu acompanhei todos esses jogos. Eu era o narrador lá.
Repete os times.
Acompanhei o Central. Central, Mogi, Atlético Paranaense e Coritiba. Subiram Atlético Paranaense e Coritiba. Os dois. Que era um quadrangular, né?
Eu narrei um jogo do Central, não me lembro se foi o Atlético ou o Coritiba. Lá em Caruaru.
1-0, não foi?
Foi 1-0, mas o Central perdeu muito gol, meu amigo. Foi um negócio de louco.
Ô, Roberto, eu fui a Coritiba.
E eles fizeram um arrumadinho também, tá?
Eu fui os dois jogos.
Dos jogos entre eles.
Eu fui os dois jogos do Central lá em Coritiba. Contra o Coxa e contra o Atlético Paranaense. Então jogou bem também lá.
Até ali foi. O Atlético era um time comum. É. O nosso futebol aqui era superior ao do Paraná. Aliás, quem estava destacado era o Coritiba.
Ele deu a guinada ali.
A partir dali, 94 para cá, 95, o Atlético trabalhou em cima do planejamento que lhe levou a essa condição. O atleta, o Rony, por exemplo, que foi contratado fora do grupo que já estava, custou 1 milhão e 900 de contratação.
Que jogou no Náutico, o Rony, né?
Pois é. Quer dizer, o Atlético e o Internacional chegaram em cima dos clubes milionários. Foram além dos clubes milionários, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Ficaram para trás na competição. E um Atlético com jogador à base da casa, que é vindo de baixo, amadurecendo no time, chegando à condição de disputar uma Copa do Brasil, superando todo mundo, porque superou todo mundo até agora. Tirou o Flamengo, ganhou do Internacional, joga hoje pelo empate.
É, joga pelo empate. É um time que subiu muito, eles sabem usar o dinheiro que eles ganham.
Vamos,
né,
aplicar esse modelo aqui,
lembra,
gente?
Que o ano passado,
porque esse modelo está sendo aplicado na Bahia. E o Bahia hoje
também
é o melhor clube do Nordeste. Então, o que acontece? É o modelo do Atlético do Paraná. Então, acho que esse modelo dá certo. É começar, fazer como os técnicos depois do 7-1. O Brasil perdeu na Copa do Mundo para a Alemanha de 7-1. Os treinadores brasileiros começaram a comprar passagem para a Europa, para visitar centro de treinamento do Real Madrid, centro de treinamento do Barcelona, centro de treinamento do Liverpool, do Manchester City e da Alemanha também. Então, por quê? Porque eles achavam que lá tinha o que aprender, porque o nível estava acima do nosso. Então, no momento, o futebol de Pernambuco precisa fazer essa romaria, mas não de treinadores, e sim de gestores, a Coritiba, para conversar com o pessoal lá do Paraná qual foi a receita aplicada ao Atlético.
Olha, o William Ponto está dizendo aqui: Maciel, essa premiação é alta porque não tem o faturamento da TV. Não tem?
Tô entendendo.
Como?
Não tô entendendo. Claro que tem.
Claro, a TV paga 300 milhões pela Copa do Brasil.
Que ela que compra os direitos.
Foi dela essa que premiação, saiu dinheiro para premiar.
Essa premiação é proveniente dos direitos vendidos e a CBF pega parte e premia. Mas o Campeonato Brasileiro, grandes clubes recebem cotas altas, sim. Uma coisa é você receber cota alta para jogar um campeonato de 38 rodadas, outra coisa é uma premiação de quase 70 milhões para o campeão de uma Copa mata-mata, né?
Essa premiação é diferente. A CBF vendeu por cerca de 300 milhões. Dinheiro vai para a CBF administrar. O CBF melhorou as parcelas E melhorou o prêmio. Esse prêmio é o maior do continente sul-americano. Não tem outra competição que pague 52 milhões a um campeão.
Vocês acham possível a gente um dia voltar a ser campeão dessa Copa?
Acho difícil, porque os nossos clubes estão falidos, financeiramente falidos.
Não, nada é impossível.
Nada é impossível. Para Deus, nada é impossível, né, Ralf? Vamos nos agarrar.
Ou devemos usá-la pelo dinheiro, usar para ganhar dinheiro nessas cotas aí. Porque campeão com esse formato eu acho difícil. Marcelo Pereira está chegando aqui, pode também entrar no papo com a gente. Estamos falando dessa Copa do Brasil, Marcelo. Tá acabando hoje com esse jogo entre Atlético e Internacional. Mas o que mais chama a atenção, além do jogo, é essa premiação altíssima, né? E que a Copa do Brasil para nós foi fraquíssima, né? O Sport caiu no primeiro jogo com o Tombense e não ia nem ver a cor da cota, porque estava comprometida já com da outra gestão, né? Não viria nem o dinheiro se passasse. E o Santa e o Náutico ficaram, o Náutico ficou no meio do caminho, na segunda fase, pegou o Santa, embora tenha faturado uma graninha também, porque a receita foi dividida para Santa e para Náutico, e o Santa ficou na terceira fase. Você acha que a gente vai um dia conquistar dinheiro ou ganhar título novamente?
Boa tarde a todos. Boa
Diga
noite,
quem Ralf. É Marcelo Pereira. Diga quem é Marcelo. Apresente.
Marcelo Pereira, o nosso chefe de esportes, né? Do sistema de comunicação. Mas já foi apresentado várias vezes aqui. Ele já entra com o Edinaldo.
Mas aí ele vem de vez em quando e tal. O pessoal esquece, tem que lembrar.
Ah, não, rapaz. Muito obrigado, Roberto, pela lembrança, pela apresentação.
O Marcelo já foi repórter de televisão aqui durante muito tempo.
Só esqueceram de botar um tapete.
Faz tempo.
Entrou sem o tapete vermelho.
O Marcelo foi um excelente repórter da TV Globo durante um grande tempo, cobrindo futebol, cobrindo, né, grandes eventos, e agora está com a gente aqui. Pronto.
Vamos lá. Bom, a gente já teve na final, né? O Sport já conquistou uma vez, foi vice em outra, logo no início, mas o formato era diferente, né? Agora você permite que os clubes entrem nas primeiras fases, depois vem os ricos da Sul-Americana e da Libertadores arrastando tudo, né? Então a chance que os clubes daqui têm de se capitalizar é fazendo essas fases iniciais
pelo menos chegar às quartas.
Mas o campeão do Nordeste entrou também junto com o Flamengo, com esses outros. Campeão do Nordeste, campeão da Copa Verde, também entrou nessa fase, na oitava.
Tudo depende do time.
Então, veja bem, e o Atlético do Paraná, que até então era tido como time médio, entrou. O Atlético está passando a time grande agora. Está chegando no patamar dos grandes, né?
Ele se reinventou depois da Arena, depois do que Petralha assumiu, tudo mais, né? As rédeas do clube, né? Enquanto aqui a gente vive de divisões, né? O Sport é um time rachado, endividado, o Náutico está apaziguado em torno de um grupo que pegou um clube rachado politicamente e endividado, né? Edno e basicamente George é quem estão à frente. No Santa Cruz existe essa disputa que já está voltando à tona de novo, inclusive com um grupo de oposição querendo participar da gestão. Então, enquanto a gente tiver, e o Santa Cruz ainda está na Série C, não conseguiu avançar, enquanto a gente tiver nesse patamar, a situação fica difícil.
Tentar só avançar de fase e ganhar dinheiro.
E se a federação não tiver força para chegar junto, também a gente vai ficar sempre para trás. Agora, eventualmente, no futebol, há coisas que acontecem, né? Por exemplo, na Champions lá, na Inglaterra, aliás, no campeonato inglês, por exemplo, o Leicester. A Premier League, o Leicester foi campeão, entendeu? Quer dizer, diante dos grandes clubes, depois não conseguiu repetir a performance. Então, o Sport foi campeão.
Aquele foi um ano fantástico.
Copa do Brasil. Por que não?
O Bahia,
né?
Foi campeão brasileiro.
O Bahia já foi campeão brasileiro. E pode isso voltar a ocorrer. Não é o que a história, os números
aqui,
mostram que deva ocorrer, mas que existe o caminho, existe. Agora depende muito da competência do grupo e de principalmente não ter salário atrasado nem a justiça batendo na porta.
Ralf lembrou o campeão da Copa Norte, o campeão do Nordeste, né? Sampaio e Paysandu. O Paysandu entrou nas oitavas, saiu pro Inter, o Inter que é finalista.
Exatamente.
O Sampaio pegou o Palmeiras, veja como é. Eles entram nessa fase, mas pega de cara já um grande, então dança. O Sampaio pegou o Palmeiras, perdeu em casa 1-0, perdeu lá em São Paulo 2-0. O Bahia foi o que chegou mais longe aqui do Nordeste, ele foi até as quartas de final. O Bahia foi eliminado pelo Grêmio.
O Bahia tá no outro estágio hoje.
O Sport foi campeão em 88, não foi?
E vou dizer a vocês como foi ele na
Copa
do Brasil.
Agora você vê, não é questão de que time grande. 2008. O Marcelo tocou no negócio. É o clube internamente. está unido, que isso funciona. Vê o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 2 campeonatos brasileiros e 2 Copas do Brasil.
Estava cheio de dinheiro e agora está cheio de dívida.
E agora cheio de... Como é que pode?
E com a polícia batendo na porta.
Como é que pode isso?
Polícia?
Polícia Federal lá dentro.
Polícia Federal é polícia, a justiça está lá pegando
no Cruzeiro. No Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou 2 seguidas, bicampeão da Copa do Brasil. Na última, o que eu falei há pouco, 61 milhões e 900 foi o que ele levou, junto com o prêmio e a participação. E teve 2 campeonatos brasileiros. Quer dizer, o Cruzeiro teve dinheiro e tinha dinheiro. Agora, má gestão acaba com dinheiro, ainda deixa o time endividado. Então, esse é um processo que aqui nós já conhecemos. Eu estava, inclusive, uma conversa puxa outra. O Santa Cruz está nessa questão agora de mudar estatuto, né? A oposição, não sei se é a oposição, está querendo mudar estatuto de Santa Cruz. E hoje, eu estava dando uma ideia aqui, para colocar um dos itens, que nenhum presidente, nenhum gestor pode deixar débito trabalhista. Ou seja, se houver atraso de salário, ao final da gestão, ele responde com o próprio patrimônio, e não do clube, para poder indenizar o clube.
É a mudança que se propõe?
Eu colocaria isso.
Ah, sim.
Se, no estatuto dos clubes.
Ninguém vai querer mais ser presidente.
Bom, aí...
Os clubes vão acabar por falta de...
Então, falta de candidato.
É melhor vender.
Então o cara está com má intenção com o clube. De deixar endividado. Porque nós temos um exemplo aqui pequeno. Nós temos. O Náutico não conseguiu. 2 anos aí, todo mundo aí sem
recebendo em dia.
Não, e sem ação trabalhista. Dos que vieram.
Tem as velhas.
Tá pagando as velhas.
E a gente espera que não venham futuras, né? Mas assim, o que tudo indica é que o Náutico conseguiu resolver sim, momentaneamente, e que se espera que seja por
mas não
um
se endividou,
prazo.
É isso que eu quero deixar claro.
O que você tem que ter é pé no chão para não cair no delírio, aquele sonho grande, né, de internacionalização da marca, de participar das grandes competições, com jogadores medalhões, que é a seleção brasileira. Né? Porque quando a realidade chega, se você não atinge, né, o seu objetivo, porque ele, vamos falar claramente, do caso do Sport, quando estava lá, eram objetivos grandiosos, né, e com elenco caro. Ora, se ele consegue realmente atingir os seus objetivos, não cai diante de uma Tombense, não cai diante, enfim, dos outros clubes que ele caiu lá atrás, ele estaria numa situação confortável. Mas o problema é que a realidade se impôs. Jogou mal, falhou, perdeu, caiu fora, ficou a dívida.
Olha, o Santa Cruz atrasou o salário de funcionário do clube durante 6 meses quando estava na Série A. 6 meses.
Com grafite, aquele...
Com Ataíde, que
Léo
o Santa
Moura,
Cruz
não, Léo Moura.
Demitiu agora. Sim. Ataíde deveu, eu não sei se ainda deve.
Esse time de grafite, Léo Moura e etc.
Pois é, 6 meses o Santa Cruz atrasou. Pra quê? Porque queria um time com astros, com superstar lá dentro. Então é isso que tem que sair. Porque senão vai ficar a responsabilidade do presidente. Tem que deixar sem atraso de salário. Pode até deixar dívida por reconstruir o estádio, por tentar fazer um centro de treinamento maior.
Mas é investimento em patrimônio.
Investimento.
Né? Investimento em patrimônio.
O próprio investimento responde pelo débito, né? Mas jogador, salário, se deixar atrasado, quem tem que pagar é o presidente no fim da gestão. Eu acho que isso ficaria muito bem dentro do estatuto do clube, de qualquer clube.
Uma corresponsabilidade, no caso. Né?
Verdade. Olha, eu tenho um bloco. Aí sim, eu falei que o Bahia foi o nordestino chegar mais longe, foi nas quartas de final, ele chegou. E olha o que ele fez.
Na Copa do Brasil?
Sim. Ele chegou contra o Grêmio. O Bahia foi.
O Sport, a primeira Copa do Brasil.
Não, eu tô falando desse ano, Roberto.
Esse ano.
O Bahia chegou nas quartas de final, empatou com o Grêmio lá em Porto Alegre e perdeu do Grêmio em casa. De 1-0 foi eliminado.
O Bahia.
E o nordestino mais longe foi. O Sport conseguiu a Copa.
O Bahia hoje é um modelo de gestão parecido com o do Atlético do Paraná. Eu acho que é uma cópia do Atlético do Paraná. Vê que o Bahia hoje está negociando jogador diretamente com a Europa. Não tem mais negócio de mandar para o Flamengo, para o Corinthians, para poder se projetar e ir para a Europa. Já está começando a fazer uma ponte direta.
O Sport foi vice-campeão em 89, na decisão contra o Grêmio.
Na primeira Copa do Brasil.
Na primeira Copa do Brasil, ele foi vice-campeão. E foi campeão em 2008.
2008. Foi semifinalista em... Aquele contra o Flamengo aqui na ilha? Não foi?
Não, veja, que eu tô me lembrando aqui. O Juventude com o Filipão foi campeão da Copa do Brasil.
Deixa eu botar uma notícia nova.
Foi isso? Santo André foi.
É. Uma nova notícia. É uma inconfidência da minha parte, porque foi um tricolor que me contou a respeito do nome de um provável técnico para o Santa Cruz.
Vamos ouvir.
Não, isso aí é o seguinte. Conversando com gente de dentro do Santa Cruz, é uma sugestão de nome para a lista que o Santa Cruz vai fazer. Porque Constantino disse aqui, o presidente Constantino Júnior, de que no final agora de outubro para início de novembro, ele vai contratar o técnico para não gastar dinheiro antes da hora. E uma das sugestões de dentro, só não posso dar o nome para não estragar
a fonte. Não, sua fonte é sua fonte.
É.
Então, direito de sigilo da fonte.
Isso aí. Mas até porque é uma coisa interessante. O nome é Mancuso.
Eita.
Mancuso foi auxiliar técnico da seleção da Argentina na época que Maradona era o técnico da 2010. O técnico da seleção da Argentina em 2010 foi Maradona e era Mancuso o auxiliar técnico. Desde então, Mancuso vem nessa de ser treinador e diz que chorou com a possibilidade de treinar, quem sabe, um time daqui, o Santa Cruz, que ele viveu dentro, não sei o quê. Eu acho que, a partir daí, essa pessoa que tem absoluta influência pegou o nome de Mancuso. E Mancuso pode ser um dos nomes da lista do Santa Cruz.
Olha, o Alan Matheus está me lembrando aqui que o Santa saiu na quarta fase. Ele pegou Sinop, Náutico, depois teve o ABC, né? Teve ABC esse ano? E Fluminense, é o que ele está sendo aqui. Eu vou pegar o resumão aqui da Copa do Brasil e já confirmo. Mas olha, Ralf, isso é um nome que surgiu lá de dentro, mas não tem nada confirmado.
O presidente
está na lista. Aliás, a lista existe, né?
O presidente do clube não deu um nome nem lista, nem disse que tinha lista ainda.
É uma especulação.
É, uma pessoa que está perto dele é que pensa em Mancuso. É um bom nome? O torcedor do Santa Cruz pode até se manifestar.
Bom, diz a Wikipedia aqui que Mancuso encerrou sua carreira jogando pelo Bela Vista do Uruguai, depois de ter jogado no Brasil pelo Palmeiras, Flamengo e Santa Cruz. Ele teve passagem pela Argentina e pela Espanha, né? Jogou no Vélez Sarsfield, Boca Juniors e Independiente. Porém, agora ele trabalha como empresário de jogador de futebol e foi assistente técnico de Maradona. Quer dizer, talvez ele seja um bom nome para trazer jogadores sul-americanos lá da região da Argentina, Paraguai, Uruguai,
baratos
para cá.
Ele quer usar,
talvez seja isso.
Ele quer usar a experiência dele como auxiliar técnico de Maradona, seguramente começando uma carreira com o Santa Cruz, né?
É.
Uma carreira fora da seleção, porque na seleção ele era auxiliar técnico.
Primeiro, o clube tem que saber o que ele quer. Né? Segundo, é contratar o diretor de futebol. Depois do diretor de futebol, contrata o técnico.
Eu contrataria Sérgio China.
Para não passar por cima de tudo. Né? Olha, o Santa saiu mesmo na quarta fase. Quarta fase. Eu tinha pulado aqui a casinha do ABC. O Santa jogou com o ABC, perdeu lá de 1-0 e ganhou aqui de 3-0.
Ah,
né? Então o Santa jogou, iniciou com o Sinop, passou. Aí passou pelo Náutico, pegou o ABC, passou no ABC e saiu com o Fluminense. Na quarta fase.
Nessa quarta,
tá vendo?
A quinta fase já.
E que ele podia ter ganho, né?
A quinta fase já passou a ser as oitavas. Aí entraram aqueles clubes que vieram da Sul-Americana, de Libertadores.
O Santa saiu aqui, viu,
os Thiago? Grandes.
O Santa foi eliminado pelo Fluminense aqui nos pênaltis.
Pois é.
Uma Arruda nos pênaltis.
Podia ter passado, né?
Ganhou 2-0 aqui, tem perdido lá 2-0, ganhou 2-0
aqui. Aquela remontada, né?
Aliás, aquele primeiro tempo do Santa com o Fluminense foi um negócio louco.
Horroroso. Me lembrei agora. Foi triste, lamentável.
Foi 2-0, mas o Fluminense perdeu uma enxurrada de gols.
Agora, se Mancuso não vier como técnico, ele como empresário de jogador de futebol, pode indicar algum jogador que se encaixe no perfil guerreiro que o Santa Cruz precisa de uma Série C.
E ele também tinha, né?
Ele tinha também.
O Santa Cruz tem que ser um time guerreiro e vencedor para poder sair da C para a Série B e também para fazer uma boa Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Porque o pernambucano é fase de sparring, né? Você tá preparando o time para as grandes competições.
Eu, sinceramente, eu não sei o que o Santa vai fazer. Eu traria um técnico da região, conhecedor da terceira divisão, da Série C, fazer um projetinho aqui quietinho, calmo, pé no chão, jogadores conhecidos aqui, valorizar a base e tentar subir aqui. Eu não iria para esse investimento com o Mancuso. Enfim, cada um tem, né?
Cada um sua tem opinião. Sua
agora que seja um técnico.
Eu não traria.
Com alguma experiência já, né? O que não pode é pegar um técnico muito verde, né? E às vezes muito teórico, que na hora de colocar o time em campo para jogar, insistam em certa teoria.
Mas tem também jogador, né?
É, tem que ter jogador, porque também não adianta você ir montando.
Porque o Milton Mendes é um técnico ruim? Ele não é. Ele é um técnico que entende de futebol. Mas ficou pelo caminho.
Mas o problema dele é outro.
Mas tem outros problemas.
Sim. Você vê, ele é bom, mas tem outros problemas.
É.
Todo mundo tem, né?
Diria Nereu que ele tem problemas mentais. Assim, esquece das coisas, aí diz uma coisa que não é, daqui a pouco, entendeu?
Veja, o Daniel Paulista não é um técnico experiente, mas foi levado pelo Confiança lá e subiu o time.
É, agora
subiu sem investimento, viu?
É,
que é o time do Confiança.
Daniel, não tem grandes estrelas.
No caso de Daniel, ele teve um professor, né? Ele foi assistente
de Eduardo,
ele treinou com o Nelsinho, ele é uma pessoa que tem uma certa capacidade, ele não é aloprado.
Se preparou, né?
Ele se preparou, vem se preparando. Não quis grandes sonhos, grandes projetos. Ele sabe, eu acho que a dimensão, o tamanho dele como técnico ainda.
Ô, Marcelo,
pra trilhar uma carreira duradoura. Veja, porque tem técnico que
é o seguinte, Marcelo,
aparece e desaparece. Olha, como
o cara estava aqui.
Uma folha ao vento.
O cara estava aqui, se preparando, fez curso na CBF e tudo. Treinou o Sport por duas vezes, salvou o Sport do rebaixamento 2 anos seguidos. Não seria um cara pra Santo Náutico, fica sem técnico. Pegar esse cara, dá uma
oportunidade. Resta saber se ele vai querer sair do Confiança, que está na Série B.
Não, eu digo, quando estava aqui antes.
Sim, sim.
Antes de trazer Milton, antes de trazer...
Olha, ele Lester, virou ídolo.
Aqui teve Marcelo Martelotti.
Confiança estava, se não estou enganado, há 37 anos sem saber o que era subir. E ele virou um ídolo lá em Sergipe, o Daniel.
É um
difícil tirá-lo hoje do Confiança.
E outra coisa, até onde a gente sabe, porque não tem nada divulgado isso, o Confiança me parece um clube de médio porte, estruturado. Não é? Assim, não é um clube que você encontra lá com a situação caótica que estava o clube daqui,
só,
né?
Tem dois clubes em Sergipe que são estruturados, até porque são antigos.
Sim.
E que nunca pensaram em voos altos, nunca fizeram investimento com super craques. Então, o Sergipe e o Confiança, especialmente esses dois. Agora, os periféricos cresceram depois, como o Itabaiana, o Lagarto, outras equipes, o Estanciano, que a gente conhece de muito tempo também, participando do Campeonato Sergipano, são equipes também dentro da estrutura de futebol sergipano chamadas de grandes. Mas os dois maiores são Confiança e Sergipe.
Olha, alguns torcedores falando aqui, lembrando aqui, melhor nome da região seria Sérgio China, Raul falou nele aqui agora há pouco. O Sérgio fez trabalho no Salgueiro, em outros times aí, né?
Disputou Série B pelo Salgueiro.
Sérgio China, Neco.
Já esteve no Santa também, no Náutico.
Jogadores, né? Que são treinadores, que foram jogadores. E que, o Sérgio China, por exemplo, ele consegue montar uma equipe para o Salgueiro com jogador barato. E faz e dá liga, ou seja, equipe competitiva. Quer dizer, ele já chegou à final de campeonato aqui em Sergipe, em Pernambuco. Então a gente está vendo que é o que Santa Cruz precisa. Alguém que faça um time sem gastar muito dinheiro, porque a crise não permite gastar.
O parente Roberto aqui, Manuel Mariano do Pina, ele diz aqui, ó: Mancuso, Ralf pode levar pro seu time lá em Aracaju. Sou mais Charles Muniz.
Mas eu não tô indicando o Mancuso,
Charles
Muniz? Não.
Ele não
disse, Charles Muniz, né?
Charles, eu também.
Charles fez curso recente na CBF também, tem se preparado.
Charles é um cara preparado. Charles é uma pessoa. Outra coisa, Charles foi campeão no Náutico Santa Cruz de Esporte, pra quem não sabe.
Não, Ralf recebeu a notícia.
Foi, não indicou não, ninguém não.
E um tricolor que conversa muito com o pessoal.
Tricolor de dentro, que é o que eu quis dizer. Eu converso todo dia com todo mundo. Então a sugestão.
Você não tá indicando
Mancuso. Não, a sugestão dele é Mancuso. Se eu fosse dar sugestão, a pessoa estava ouvindo, mas não percebeu isso.
E é preciso esclarecer.
É preciso esclarecer. A sugestão, a minha, foi Sérgio China. Quer dizer, não foi Mancuso.
É. Sérgio Essas China. Coisas
Ralf precisam. Disse que alguém falou que o nome dele está numa lista possível. Não disse que ele vem, não, né?
Veja como as pessoas confundem as coisas.
É.
Eu quero, inclusive, dizer o seguinte. Aquela discussão que eu tive com o Carlyle aqui sobre aquele pênalti não marcado
do debate
a favor do Náutico, aqui nesse programa... Aquela discussão entrou no YouTube, eu vi hoje. Colocaram aquela discussão toda no YouTube. Eu, Carlyle, Ralf e Haroldo que estavam aí.
As imagens mesmo aqui?
Tudo.
Eu não vi.
Bate-boca da imprensa pernambucana sobre o pênalti contra o Paysandu. Sabe o que aconteceu?
Ah.
Desceram o cacete em mim. Entendeu? Mas foi um pau arrasador.
Por quê?
Entrou torcedor do Remo, entrou torcedor do Paysandu em Belém. Gente que viu em Belém, porque o YouTube
é o mundo inteiro.
O cara acessa em todo lugar. Mas foi um cacete eu estou aqui.
Diga onde está o Molinho, Molinho.
Você sabe o que foi que eles entenderam, Marcelo?
Não.
Todos eles entenderam que eu estava falando a respeito do pênalti marcado no último minuto do jogo que deu empate ao Náutico.
E você falou do primeiro pênalti.
A discussão não foi sobre o pênalti aos 49. A discussão...
Aos 20.
Não, a discussão não foi sobre o pênalti marcado, Ralf. Foi sobre o pênalti não marcado no primeiro tempo.
E que foi pênalti?
Que foi pênalti, o juiz não deu a favor do Clube Náutico Capibaribe. Vocês entenderam? Vocês aí de Belém do Pará.
Manda, bota isso agora no YouTube, essa ideia. Entendeu?
Os caras me mandaram pra Tonga da Milonga do Cabuletê. Me mandaram pra... Outro mandou para a casa da não sei quem que caiu.
E foi.
Era torcedor do Remo, esculhambando com o torcedor do Paysandu. Torcedor do
Paysandu. Obrigado entre eles.
Olha, foi uma... É um negócio, uma esculhambação. Devo dizer de novo, aquela discussão não foi sobre o pênalti marcado. Foi
então,
sobre...
Diga aí que eu não
vou dizer umas 10 vezes.
Que eu não estou indicando, que eu não estou indicando Mancuso.
Ralf não está indicando Mancuso. Ele falou no nome, sugeriu Sérgio China.
Antes de encerrar esse assunto, Sérgio China pode ser uma boa pessoa, um bom nome. Porém, ele tem que ter respaldo e condições de trabalhar. Senão, não adianta chamar Sérgio
China. E tem outros, tem outros por aí. O Santa Cruz
não adianta chamar nenhum, se não tiver respaldo.
Você sabe o que é tempo? Outubro, novembro, dezembro, eu acho que já precisa estar aqui o treinador. O Santa Cruz tem tempo demais para escolher.
O Márcio Goiano, bem. O Márcio Goiano está por onde?
Com inteligência.
O pensamento de Constantino é em novembro ter o treinador.
O Márcio fez um bom trabalho aqui,
mas ainda,
né,
tem um mês. É possível que eu não encontre. Tem outros por aqui. Eu mesmo não contrataria Mancuso, não.
Olha, vamos dar uns palpites aqui para os amigos apostadores. Thiago Moraes, que é apostador da BetSport.com. Pedro Alves também. Temos jogos válidos pela primeira rodada aí da Champions League. E jogos interessantes hoje. Tem um tal de Atlético de Madrid, Ralf, contra Juventus. Olha só. E tem hoje também nada mais que Real Madrid e... Quem é o... E PSG, o time do Neymar.
Ei.
O time do Neymar.
O time de Neymar sem
você
Neymar.
Você vai palpitar sobre o Neymar?
Neymar deve jogar.
Joga não. O Atlético tá suspenso.
Vamos lá. Real Madrid versus PSG.
Ambos marcam, aposta no visitante, no mandante?
Não, esse jogo vai ser um jogo para 2-1 pro PSG. Apesar de...
Cara, você tá dando até a quantidade de gols. É bom,
acho
apostador.
Que vai ser 2-1 pro PSG.
O tempo dos gols, diga aí para mim.
Também.
Ainda não vi, não. Mas assim, Zidane tá tentando remontar o time, né? Marcelo não joga. Os desfalques do Real Madrid são maiores
do que... Estão chamando o jogo dos lesionados aí.
Os desfalques do Real Madrid são maiores do que o PSG. O PSG não tem um ataque, né? Neymar teve uma redução da pena dele, porque num jogo que ele estava fora de campo foi xingar a arbitragem. E aí ele, no lugar de ficar 3 jogos suspenso, ele só está 2 jogos suspenso. Por outro lado, o Real Madrid, Marcelo está com dores nas costas, está sem Isco, tem vários jogadores. Então, por isso, eu acho que é um jogo mais pro PSG, que joga em casa.
Tá certo.
Mas que suou pra ganhar de 1-0 aquela meia bicicleta, uma puxeta do Neymar no jogo de domingo aos 48 minutos do segundo tempo.
Ele fez outro gol,
um
mas
o time lá, qual é o nome do time? O Bangê, o André, não sei o quê. Negócio assim.
Daqui a pouco eu falo. Ralf, diga aí, Atlético Madrid e Juventus.
Estrasburgo.
Foi, Estrasburgo.
Ah. Não, aí...
Atlético Madrid e Juventus, o jogo é em Madrid, viu?
Eu, bom...
No Metropolitano.
Eu vou jogar uma coluna do meio aí nesse jogo.
Empate.
Um empate nesse jogo.
Pronto. Agora, Roberto, Copa do Brasil, você. O palpite seu é Inter e Atlético no Beira-Rio, jogo da volta.
Esse é mais fácil.
Inter e Atlético... Eita, rapaz, eu errei ontem feio, viu?
Foi.
Eu apostei no Vitória contra o São Bento e o time de Milton Mendes ganhou de
2-0.
Primeira vitória dele em casa, 2-0 em cima
agora
da
vai.
Vitória. Ele vai agora dar uma arrancada e depois
cai.
Inter e Atlético, rapaz.
Esse é o jogo bom de dar.
Esse é o jogo bom, né? Porque pode ser um ou outro empate, né?
Eu vou lhe ajudar. Eu acho que o Inter ganha. Tá?
Eu não sei.
Não sei se 1-0 vai pra pênalti, mas eu acho que o Inter ganha o jogo.
Você, rapaz, é...
Mas chute aí pra poder apostar.
Tá bom, eu vou chutar o time da casa mesmo,
aposta o Internacional. Aposta é chute, aposta é arriscar. Pronto,
beleza, é o Internacional.
Apostar, né?
Eu acho que dá Internacional também.
Também.
É mais fácil, né, dizer o time você da casa, né?
Ganha o campeão, Marcelo? Você acha que o Inter é campeão?
Aí você já tá querendo a segunda aposta.
É, aí...
Eu quero vender aposta na bestsport.com.
Eu acho que dá Internacional pelo peso da camisa.
Os torcedores estão palpitando sobre o técnico do Santa Cruz aqui. Leonardo Tricolor, de Brasília, disse, olha, o próprio Adriano, que era auxiliar técnico do Santa Cruz. Por onde anda, Adriano? Por onde anda?
Não tem experiência, rapaz.
Tem não. Pro projeto do Santa do ano que vem, não é.
O Santa tem que pegar um técnico feito, que já tenha treinado, que já tenha trabalho. Porque senão não vai sair do lugar. Vira uma aventura.
Givanildo Oliveira, que tá aí também na...
Givanildo é caro hoje para... Eu não falei no nome de Givanildo, que é um campeoníssimo, porque Givanildo é caro para Santa Cruz. Givanildo não vai trabalhar hoje por menos de 100 mil
de salário, eu acho que
não. Acho que 75 ele aceita, porque ele não gastará com... transporte, muita coisa de transporte, tá, não gastará
nem com o hotel Sagres, onde não, ele fica, mas, sempre não, vai não, a Belém.
O técnico de Santa Cruz é para 30, 35 mil, por aí, creio eu. É.
Olha, Roberto, a dona Maria José da Silva, ela é de Jaguarana, ela diz, diga, Roberto, que fique tranquilo.
É em Belém, é lá do Pará, em Jaguarana?
Eu não sei, né? Jaguarana Paulista, é aqui, né? Paulista. Ela diz, olha, diga, Roberto, fique tranquilo aí, que democracia é assim mesmo. Debate acalorado acontece também no esporte.
Eu sei, mas eles estão enganados com a discussão.
Foi bom você ter dito
isso. Estão enganados. Ficaram dizendo que eu estava... não, é o torcedor, ele é torcedor. Não, claro que a gente está aqui, trabalha. E eu admito, eu torço pelos times de Pernambuco para se classificar. Eu não consigo torcer contra nenhum time daqui. E torço até pelo Paysandu, quando joga uma Copa do Brasil contra um time do Rio, São Paulo, etc. Eu torço pelo Ceará, pelo Fortaleza. Mas não foi uma questão de ser torcedor. Aquele lance do primeiro tempo a favor do Náutico foi pênalti. Pronto. Indiscutível. O segundo é uma coisa duvidosa.
Ok.
É duvidoso.
Já explicou. Olha, o Zé Renato está dizendo aqui, o Santa pode montar um time razoável e o técnico seria o Zé Teodoro.
Zé Teodoro deixou.
Olha o Teodoro aí.
Deixou Zé. O nome feito no Santa
Cruz. A torcida gritou lá, Zé, eu te adoro.
A torcida gosta dele. O time vai crescer na hora certa.
Tá parado, né?
Tá parado.
Tá parado, faz um tempo.
Ele é fazendeiro, Roberto.
Então, cuidando de boi.
É um rico fazendeiro de Goiás.
Eu sei.
Eita. O Edinaldo Alves, do Ibura, tá dizendo boa tarde. Técnico pro Santa, ele indica alguns aqui. Ele botou Pedro Manta.
Sim.
Pedro Manta tá no Retrô, liderou a Série A2 agora, né?
Pedro Manta tá empregado.
E tem acesso aqui no estadual, né?
Retorno.
Sérgio China, ele botou Neco aqui como nome também. Outro Zé Teodoro aqui,
já apareceu também.
Bem, a lista vai sair ainda, dessa lista vai sair um, né, Ralf?
É.
Entendeu?
Não, deixa o torcedor começar a fazer a lista. Foi bom dar uma partida nesse assunto.
A gente falou em Márcio Goiano também.
O Santa
né?
Tá num marasmo.
Eu falei, o Charley falou do Cordeiro, traz Nereu Pinheiro. Nereu parou, aposentou, né?
Tá vendo aí? Isso aí vai gerar discussão, cada um indicando seu treinador. Vai ficar bom.
É bom, gera discussão e os nomes vão aparecendo. Estamos terminando aqui o segundo tempo do assunto é Futebol pela Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.